Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 94, Siphon Filter. Siphon Filter foi lançado em fevereiro de 1999 para o PlayStation 1. É um jogo de terceira pessoa de ação com elementos de stealth, um conceito de gameplay que ainda estava sendo construído na época. O estúdio por trás desse título foi a Eidetic, que havia feito antes o grandioso desastre chamado Bubsy 3D. Então, Siphon Filter não apareceria de modo tão impactante nos holofotes. A experiência principal do jogo é você se sentir um super espião. Os agentes Gabriel Logan e Ian Singh estão investigando uma série de surtos biológicos causados por um terrorista internacional, Eric Royman. Um colega deles, chamado de Elise, perdeu contato em uma missão na Costa Rica. Com isso, a misteriosa agência, que é um nome muito original e sugestivo, envia o Gabe e a Liam para investigar esse desaparecimento. A dupla descobre que Elise está morto e a operação de drogas do terrorista é só uma fachada para algo maior, envolvendo ataques biológicos pelo mundo. Antes de qualquer ação da agência, o Royman ameaça a capital Washington com bombas virais, e é nessa situação que o jogo inicia, com Gabe Logan sendo enviado para lidar com os terroristas. Só para não deixar batido, Siphon Filter é o nome do vírus. Antes de entrar na parte de gameplay, queria falar dos dois personagens principais, porque realmente essa dupla é interessante. Eles são o coração dessa franquia, estão na memória de quem vivenciou esses jogos, principalmente os três do PlayStation 1. Gabriel Logan foi soldado do exército dos Estados Unidos. Cumpriu todo o seu papel certinho. Foi bastante condecorado, algo que o encaixa nesse perfil de super agente que resolve as situações mais tensas. O episódio mais importante a mencionar aqui é a participação do Gabe na invasão soviética ao Afeganistão. Ele conheceu a Liang Xing e os dois atuaram no contrabando de armas para os afegãos. Foi com essa participação nesse conflito que o Logan foi chamado para integrar a tal da agência. O personagem não tem tantas camadas, ele é bem focado na missão. Existe uma justificativa, que o Gabe teve um romance, gerando um filho, mas a moça foi embora com essa criança e ele passou a focar sua vida no trabalho mesmo. Depois disso, o Logan atuou na deserção da Liang Xing para os Estados Unidos, passando a trabalhar juntos como uma dupla. Quando se conheceram, ela fazia parte do serviço secreto chinês. Nesse primeiro Siphon Filter, o jogador controla só o Gabe Logan enquanto a Liam dá o suporte durante as missões. A partir do segundo, ela é jogável. Cada início de fase há uma apresentação de um briefing, contextualizando o que está acontecendo e o jogador precisa cumprir uma série de objetivos dentro de cada missão. Naquela época, final dos anos 90, obviamente não existia o padrão de controlarmos a câmera no segundo analógico. Portanto, em Siphon Filter havia uma mira automática e outra manual, em primeira pessoa, que era mais útil na hora que os inimigos estavam protegidos, mas, sobretudo, quando possuíam um colete à prova de balas. Aí o jogador precisava acertar um headshot. Uma coisa que sempre achei curioso em Siphon Filter é a sua interface. O jogador consegue ver a vida do Logan, tem uma barra que corresponde a seu colete à prova de balas, e quando está zerado, aparece a sua saúde, que diferente do colete, não pode ser reparado. Tem uma barra de target, que quanto maior, mais a chance de você acertar o inimigo com a mira automática. Existe o contrário, que é a barra de danger, que quando está cheia, o inimigo tem o Gabe na mira. Essa é a situação situação que o jogador começa a receber dano. As indicações visuais por essas barras meio que resumem a dinâmica das regras do jogo. Isso tudo dentro do contexto que uma experiência de tiro em terceira pessoa, com visual 3D, ainda estava no seu começo. Jogar Siphon Filter hoje em dia pode ser risível, por ficar reparando em umas coisas meio truncadas. Mas, nossa, em meio a tudo o que se tinha na época, sobretudo na criação de situações diferentes de desafio, não é exagero nenhum afirmar que o Siphon Filter era um Uncharted de sua época. Havia um certo cuidado na inteligência artificial dos inimigos. Tinham alguns momentos scriptados que davam uma sensação de filme de ação. Claro que também existiam as situações bobas de ter dois inimigos numa sala, você matar um deles com um headshot e o outro ficar lá de boa, não alterar o seu comportamento. Outra coisa muito curiosa que também se perde é o level design das fases. As missões são singulares, cada uma é realmente diferente da outra. O Siphon Filter tem um dos melhores começos de jogos do PlayStation 1. Na primeira fase, você anda pelas ruas de Washington, tem um barzinho que nos fundos dá para uma outra rua, numa direção diferente tem um outro caminho que leva a um prédio que parece um banco. Fora isso, tem a estação de metrô que corresponde a dois níveis subterrâneos. Todo o seu percurso pela fase flui sem nenhuma tela de loading. Claro que há uns disfarces para carregar os cenários, mas é algo muito cuidadoso. Vamos combinar que é uma ótima forma de apresentar um jogo do PlayStation 1, que para a maioria das pessoas naquele momento apareceu meio que do nada. Na fase seguinte, da estação pegando fogo após a explosão da bomba, há umas sessões de escalada. Isso não era uma novidade na época. Só que é interessante esse respiro das sessões de tiroteio, utilizando de um cenário destruído para um desafio de experimentar e internalizar essas mecânicas de escalada. Não é um tutorial num cenário todo clean, todo limpo, é uma sensação de urgência. O jogador imerso naquela tensão, com uns trechos até meio que de suspense, pois surgem uns inimigos pegando fogo desesperados correndo em sua direção, e eles podem te matar com qualquer vacilo. Como eu falei antes, Siphon Filter é um jogo muito cuidadoso. Havia dito que a campanha é dividida em missões. As primeiras são as sequências dos eventos causados pelos ataques biológicos em Washington. Então, para facilitar a compreensão, existem alguns arcos narrativos que norteiam essa trama até o seu desfecho. A cada missão, Siphon Filter vai te introduzindo aos poucos a sua variedade de armas. Quando há uma passagem para outro local, um outro arco dentro daquela história, existe uma mudança mais radical nisso. Há algumas limitações no seu arsenal para justamente o jogo te colocar em alguns desafios específicos. O que costuma ocorrer é numa missão que, por exemplo, tem uma abordagem mais stealth, o Gabe possuir só uma pistola. Aí na próxima fase acontece alguma coisa, por exemplo, o alarme do local tocar, e aí você precisa fugir, algo do tipo. Conforme a ação vai se intensificando, o jogador passa a ter acesso a mais armas. O grande defeito do combate de Siphon Filter são as armas de curto alcance. A faquinha é ridícula, é quase que inútil. Em contrapartida, tem o Taser, o grande queridinho dos jogadores, pois permite que a gente seja um sádico, de ficar judiando dos inimigos, de ver o bonequinho se tremelicando de choque, gritando de desespero e virando um churrasquinho. Eu tenho toda a certeza de que quem jogou esse jogo fez isso.
Fiz
fiz bastantes elogios a Siphon Filter ao longo desse episódio. Ele é uma experiência de ação bem engajante do PlayStation 1. Curioso é notar o tema abordado, um título que fala de ameaça terrorista alguns anos antes de tal assunto tomar conta da pauta política internacional, devido ao 11 de setembro. Nessa época em que videogames estavam se tornando coisas, entre aspas, menos de criança, era uma trama que servia para vender essa imagem mais amadurecida dos jogos, quanto na entrega de narrativas mais cinematográficas. A fase de ouro da série, infelizmente, se restringiu aos três títulos do PlayStation 1, e mesmo assim, eles lançaram quando o PlayStation 2 já estava ocupando o interesse dos principais mercados. No contexto nosso aqui do Brasil, quem teve um PS1, certamente, pelo menos já experimentou um pouco do Siphon Filter. Falando brevemente das sequências, como havia dito antes, no segundo título é possível jogar também com a Lian Xing. Existe uma impressão inicial de que as fases com Gabe são mais de ação e as delas são mais de stealth, mas isso meio que se equilibra da metade em diante. Considero o Siphon Filter 2 o meu preferido da série, tanto por essa variação de gameplay, pelas missões em si serem mais memoráveis e a trama ter mais reviravoltas. Nessa sequência também foi introduzido um modo multiplayer além da campanha convencional. O Siphon Filter 3 tem um enredo que consiste em flashbacks, onde Gabe, Lian e outros dois personagens revivem missões do passado em um depoimento de tribunal, e nós jogamos essas histórias. Algumas delas foram mencionadas aqui, como os eventos que ocorreram na Costa Rica, e até mesmo um pouco do que o Gabe e a Lian passaram no Afeganistão. Eu não considero o 3 tão bom quanto o 2, apesar de haver alguns modos adicionais além da campanha e multiplayer. Vale citar também a qualidade dos vídeos em CG que tiveram um salto absurdo, sendo que o segundo jogo tinha dois discos e o terceiro trouxe essas melhorias comprimindo em um só. Não acho que valeria a pena fazer um level secreto de Siphon Filter 2 e outro do 3 devido à semelhança entre eles, pois são jogos que lançaram com a mesma base de gameplay e em anos muito próximos. Muito do que falei no primeiro vale para essas duas sequências. A partir do PlayStation 2, a série deu uma sumida. Teve o Omega Strain de 2004 que deu uma repaginada geral. Fora isso, houve mais dois títulos, Dark Mirror em 2006 e Logan Shadow em 2007, esse último exclusivo de PSP. Depois disso, a série nunca mais retornou. O estúdio da Eidetic, ainda em 2000, se tornaria a Band Studio, nome que está nativa até hoje como parte da Sony. No entanto, do último Siphon Filter pra cá, esse estúdio só desenvolveu um Resistance para o PSP, o Uncharted do PS Vita e o título mais relevante deles, o Days Gone do PlayStation 4. Diante dessas informações, é bem improvável que o Siphon Filter volte, ainda mais com essa abordagem comercial recente da Sony. O que fica é o legado, e eu, enquanto produtor de conteúdo, aproveito esse espaço para enaltecer a qualidade desses primeiros jogos. O que foi feito de relevante aqui? Sendo que alguns desenvolvedores desse estúdio vieram de um Bubsy 3D, portanto não era um sucesso garantido, deveria haver uma desconfiança interna. A grande questão é relembrar esse primeiro jogo e como ele foi importante como uma experiência de ação, numa gameplay 3D que ainda estava dando seus primeiros passos. O Siphon Filter é um dos jogos que dá para notar o que viria a ser de algumas das convenções que se tornariam padrão hoje em dia. Importante atentar a esse fato para que não só ele, quanto outros jogos até mais esquecidos, não fiquem relegados a obras que ficam de canto, empoeirados e levados pelo tempo. Siphon Filter é um dos títulos que mais tenho memórias positivas do PlayStation 1, inclusive vivências únicas com meu pai, que depois dessa época se distanciou dos videogames. Recordar é viver, como diz aquela frase, e as missões de Gabriel Logan e Lian Xing fazem parte da vida de quem jogou Siphon Filter. São vivências guardadas com muito carinho e apreço.